Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
Oi, Eliane, bom dia.
Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
Oi, Eliane, bom dia. Então, com esse número recorde de votos, as eleições americanas ainda estão em suspenso, não é possível definir quem venceu. Ambos, o presidente Trump e o democrata Joe Biden, têm fortes chances, né? Assim como em 2016 a gente viu. Tem alguns estados, né? Wisconsin, Michigan e principalmente Pensilvânia, que estão ali ainda com os votos não contabilizados, todos eles. Mas o presidente Trump se declarou, então, vencedor e voltou a anunciar que irá questionar o sistema de votação na Suprema Corte. Vamos ouvir um trecho.
This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election.
O que, que representa essa fala e essa movimentação política de Trump, que é a maior democracia do mundo, né, para os outros países ao redor?
Olha, essa manifestação do presidente Trump não foi de todo inesperada. Tanto que às 3 da manhã eu estava acordada acompanhando e o candidato opositor, o Joe Biden, democrata, também fez um pronunciamento dizendo que tinha ganho as eleições, estava vencendo em vários estados, enfim. Por que que o Biden fez isso? Porque já era esperada essa manifestação do Trump, que é uma manifestação chocantemente antidemocrática na maior democracia do mundo, né? O Trump declara vitória em estados onde a apuração nem foi concluída, como, por exemplo, na Georgia e na Carolina do Norte, e ele já anuncia, já confirma o que ele vinha falando na campanha, que vai entrar na justiça para impedir a conclusão da apuração daqueles votos que chegaram pelo correio. E por que que ele está fazendo isso? Primeiro porque os eleitores, foi histórico, né? A massa de eleitores, 100 milhões de eleitores votaram antes pelo correio. E esses eleitores que votaram antes, eles são fortemente democratas. Então, fortemente pró-Biden. Então, o que o Trump está querendo fazer? Ganhar no tapetão. Ou seja, impedir que os votos que chegaram pelo correio e que estão dentro das regras do jogo e que foram aceitos por todas as partes não sejam contabilizados. E, de outro lado, o Trump também conta com costas quentes, porque os republicanos têm 6 dos 9 votos da Suprema Corte, inclusive a nova juíza, a nova ministra da Corte, que foi indicada pelo próprio Trump. Então, o que o Trump está fazendo? Ele está querendo embaralhar as eleições, está querendo judicializar as eleições, atrasar os resultados e tumultuar a democracia americana. É inacreditável uma coisa dessas. E é incrível porque demonstra uma certa insegurança na própria vitória. Porque se ele estivesse tranquilo, se ele tivesse segurança na vitória, ele já não se anteciparia, já anunciando que entraria na justiça. Ninguém entra na justiça contra uma votação que é a seu próprio favor. Portanto, o Trump, nessa reta final, cheia de incertezas, ele está dando sinais de que não confia no resultado. Mas não é que ele não confie na apuração, ele não confia na própria vitória, pelo menos não estava confiando nesta madrugada. E ele estava fazendo uma festa na Casa Branca com muita gente, fez esse pronunciamento estarrecedor ao lado dos próprios filhos. E, enfim, os Estados Unidos precisam rever esse sistema eleitoral, que é muito maluco. Primeiro, você não tem um Tribunal Superior Eleitoral como no Brasil, que coordena nacionalmente as eleições. Cada estado coordena a sua própria eleição. Então, a Pensilvânia faz de um jeito, o Michigan faz de outro, a Flórida faz de outro, cada um faz como quer. E a outra coisa é que não vale um voto, uma pessoa um voto, como é no Brasil. Né? O Heisen votou, a Carolina votou, a Eliane votou, cada um votou, pronto. São três votos, cada um de nós tem direito a um voto. Lá não é assim. Lá são votos dos estados. E cada candidato que ganha naquele estado carrega todos os votos do estado. E aquilo vai para um colégio eleitoral. Por exemplo, o estado que tem maior número de votos é a Califórnia. Tem 55 votos no colégio eleitoral. Se o Biden ganha na Califórnia, como tudo indica, porque a Califórnia é tradicionalmente, historicamente democrata, ele ganha e ele carrega todos os 55 votos da Califórnia, o que significa que o eleitor da Califórnia que for republicano, que votar no Trump, votar no candidato republicano da vez, ele joga fora o seu voto, porque só são considerados os 55 votos do colégio eleitoral pela maioria de votos do estado. É um sistema muito confuso, é um sistema que carrega aí uma parte, né, uma parcela de injustiça e que vai seguidamente criando esse estado de coisas. Por exemplo, o democrata Al Gore, a democrata Hillary Clinton tiveram maioria de votos, mas perderam a eleição porque perderam no colégio eleitoral. E isso também vai adiando o resultado final. Enfim, é tudo muito confuso e o Trump, que é um espertalhão, ele tenta tirar proveito dessa falha do sistema e tenta ganhar no tapetão. A situação lá muito confusa.
Bom, Eliane, são 8 estados aí que ainda não concluíram a apuração, o quadro ainda pode mudar, mas de qualquer forma o que a gente observa é que o Trump está fazendo isso porque também não veio aquela onda azul a cor do Partido Democrata, não veio aquela onda azul varrendo, né, os Estados Unidos, né, Eliane?
É, isso é uma verdade. As pesquisas, assim como o sistema eleitoral americano é confuso, as pesquisas americanas também levam um banho. Né, erraram tudo em 2016, nenhuma pesquisa, praticamente nenhuma, né? Sempre tem aquela exceção, mas as pesquisas erraram a vitória do Trump no colégio eleitoral, previu a vitória da Hillary Clinton e em 2016 e dessa vez também, porque majoritariamente eles davam vitória para o democrata, o Joe Biden. E isso não está se confirmando. Você não teve uma onda azul. O que é uma onda azul? Lá é ao contrário, como o Heisen disse. O vermelho é dos republicanos, o vermelho é do Trump. E o azul é dos democratas, o azul é do Joe Biden. Né? E estava se esperando que o Joe Biden ganhasse em vários estados e levasse até com uma certa facilidade essa eleição. Isso não se confirmou. E essa expectativa de reversão, começa já com a Flórida, porque a Flórida é um estado-chave, é um swing state, ou seja, hora vai para um lado, hora vai para o outro. A eleição, pelas pesquisas, estava muito apertada, muito, muito apertada, uma diferença muito pequena entre Biden e Trump. E, desde o início, com a abertura das urnas, o resultado foi dando uma margem de vitória para o Trump na Flórida. São 29 votos no colégio eleitoral, portanto é um eleitorado muito poderoso da Flórida, e o Trump já abriu as urnas ganhando e foi até o fim e teve uma vitória, portanto, expressiva na Flórida. Por quê? Porque ele foi estratégico, ele jogou bem na Flórida, onde você tem um eleitorado cubano e venezuelano que gosta do Trump. Por quê? Porque o Trump quer invadir a Venezuela, quer invadir Cuba, quer invadir tudo, e eles gostam desse discurso radical do Trump. E ele aproveitou bem essa oportunidade e ganhou na Flórida. Depois que ele ganhou na Flórida, todo mundo dizendo, bem, então vamos ver nos outros, nos swing states. E não foi se confirmando aquela onda azul de vitória por toda a parte para o Joe Biden. A gente, por exemplo, Pensilvânia, Michigan, Ohio, nada disso estava confirmando vitória para o Joe Biden, que ficou numa situação difícil, apesar de o tempo inteiro ele estar na frente, o Biden estar na frente na disputa pelo colégio eleitoral. A última vez que eu vi, ele já estava com 232 votos e são necessários 270 para ganhar a eleição. E assim como o Trump ganhou na Flórida, o Biden ganhou num outro estado muito, muito importante, que é o Arizona. Então, quando ele ganhou no Arizona, ele deu uma equilibrada, né? O Trump ganhando na Flórida e ele ganhando no Arizona. Mas, mesmo assim, onda azul não veio. E por que que o Trump quer parar a eleição, quer impedir a continuação? Porque o resultado está mostrando que o eleitor que votou no dia é um eleitor que é fortemente Trump. E o eleitor que votou antecipadamente pelo correio é um eleitor que é pró-Biden. Ou seja, em muitos estados, como por exemplo na própria Pensilvânia, os votos. O sistema é o seguinte: primeiro você abre os votos que são do dia, daquele dia em loco, e só depois você começa a abrir os votos que chegaram pelo correio. Então, por isso que o Trump quer impedir que os votos que chegaram pelo correio, que tendem a ser pró-Biden, sejam abertos. Ou seja, está uma grande confusão, como costuma ser apuração de eleição nos Estados Unidos. Imagina, a maior democracia do mundo faz uma confusão dessa no grande momento da democracia, que é o momento do voto.
Tem pergunta de ouvinte ainda sobre eleições nos Estados Unidos. Eu só chamo a atenção para uma decisão que foi anunciada também nesta madrugada, uma oficialização, né? A saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, que foi anunciada mais de 3 anos pelo presidente Donald Trump, foi oficializada nessa madrugada durante a apuração das eleições presidenciais. A efetivação da saída ocorre nesse momento de incerteza sobre quem ocupará a Casa Branca em janeiro, porque o candidato Joe Biden prometeu que, se ganhar as eleições, recolocará os Estados Unidos no pacto assinado em 2015 para combater a crise climática. Então, nesse contexto todo, tem ainda essa oficialização feita ainda durante a apuração dos votos nos Estados Unidos.
Participação de Eliane Cantanhede, de Direto Brasília. Lembrando que o presidente Bolsonaro questiona as urnas eletrônicas, que falou que iria voltar com o papel. Eu vou acrescentar mais uma memória, viu, Eliane? Que em março desse ano, lá nos Estados Unidos mesmo, teve o voo da Covid, né? Voltou um monte de gente com Covid de lá. O presidente falou que a eleição dele, né? Dele foi fraudada.
Pois é. O presidente Jair Bolsonaro, ele replica muito o presidente Donald Trump, né? Ele mergulhou de cabeça nesse projeto Donald Trump, é parceiro do Trump nessa investida internacional do nacional populismo. Então Estados Unidos, Brasil, Polônia e Hungria. A derrota do Trump afundaria esse projeto, porque uma coisa é você ter os Estados Unidos e o presidente dos Estados Unidos na investida, outra coisa é você perder o presidente dos Estados Unidos e os Estados Unidos. Aí Polônia, Brasil e Hungria não têm força para tocar esse projeto populista de um nacionalismo autoritário, que é o projeto do Trump. Mas o presidente Bolsonaro, ele replica muito o Trump. Por exemplo, o Trump diz que a pandemia, lá, a Covid, é uma gripe. Aí o Bolsonaro diz que é uma gripezinha. O Trump defende a cloroquina. Aí o Bolsonaro vira garoto propaganda da cloroquina. O Trump é contra o isolamento, aí o Bolsonaro é contra o isolamento. Então, o presidente Bolsonaro replica. E até no caso das eleições, os dois têm essa coisa. Eu nunca ouvi falar em toda a minha longa vida de jornalista política alguém que questiona o resultado da eleição, fala em fraude da eleição, sendo o vitorioso desta eleição. Ou seja, a pessoa está dizendo que foi eleito numa eleição fraudada. E o presidente falou isso, foi para choque geral da nação e nunca mais voltou ao tema. E agora o Trump fala muito em fraude, em fraude, em fraude. Para os dois casos, tanto com o presidente Bolsonaro quanto o Trump, só, a eleição só vale se eles ganharem. Se eles não ganharem, é porque houve fraude. Eu diria que não é muito democrático isso não, sabe? Agora, de qualquer jeito... Marcos Muniz, nosso ouvinte, se o Trump ganha, isto é sim uma vitória do Bolsonaro. Se o Biden ganha, é sim uma derrota do Bolsonaro, porque com o Biden muita coisa muda ou mudaria nos Estados Unidos. A primeira coisa é, como a Carolina já falou, volta ao Acordo de Paris. A segunda coisa, volta às instituições multilaterais, ONU, OMC, OMS. E a outra coisa é que você voltaria a ter, a trabalhar muito fortemente com princípios com Biden. O Donald Trump mente, o Donald Trump falseia a realidade, o Donald Trump ameaça a democracia americana na medida em que chama a própria eleição de fraude. E para o Brasil é aquilo, né? A derrota do Trump seria muito boa para o mundo, para os Estados Unidos, para o Brasil, mas seria boa para o Bolsonaro. E o inverso também é verdadeiro. Se o Biden ganhasse, seria muito bom para o mundo, seria muito bom para os Estados Unidos, bom para o Brasil, mas seria péssimo para o Bolsonaro, que ficaria falando sozinho. A eleição ainda não acabou, ainda falta apuração, mas está muito apertada e a vitória do Trump está, sim, no horizonte, desmentindo as pesquisas nos Estados Unidos.
É isso. E nas redes sociais, nenhuma linha, pelo menos, né, de comentário sobre as eleições americanas, tanto do presidente brasileiro quanto dos filhos também.
Mas ontem teve manifestação, né? Porque o Bolsonaro, ele falou três coisas. É curioso, né? Porque ele falou que o mundo inteiro tenta fraudar a eleição americana. Né, quando a gente lembra que quando na eleição de 2016, se outro país tentou intervir, foi a Rússia a favor do Biden, a favor do Trump. Então, o Bolsonaro diz que há sim uma interferência externa, uma ingerência externa na eleição americana. Ele teme uma ingerência, se houver lá mudança nos Estados Unidos, ingerência aqui no Brasil e na nossa Amazônia, porque cá para nós ele não diz, mas a gente sabe que o Biden tem como ponto central da política dele a defesa do meio ambiente. E mais, o presidente Bolsonaro juntou a eleição americana com a seguinte pergunta: quem e por que está comandando essa caminhada da América do Sul para a esquerda? Enfim, a cabeça do presidente Bolsonaro é a cabeça dele, dos filhos e da ideologia dele, né? Mas o fato é o seguinte, que não espere nenhum presidente americano de esquerda. O Biden pode ser sim, um humanista, um homem que defende o meio ambiente, um homem que defende princípios, que defende minorias, que é contra o racismo, isso sim. Mas ele não é um homem de esquerda, ele é um homem de centro e é um homem preocupado com os interesses dos Estados Unidos e o futuro da humanidade. Aliás, como deve ser um líder de qualquer país, né?
Eliane, hoje a gente também tem essa notícia, né, do próprio filho do presidente, Flávio Bolsonaro, além do assessor Fabrício Queiroz, né, e mais 15 denunciados pelo caso da rachadinha lá no Rio.
É, isso é uma péssima notícia para o Bolsonaro, né? Porque era o que estava se esperando, mas agora é o filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, o Fabrício Queiroz, que aliás estava escondido na casa do advogado do presidente da República e do filho do presidente da República, enfim, e isso está indo longe e é capaz que tudo isso vá chegar ao Supremo Tribunal Federal, ou seja, o destino do presidente Bolsonaro está indo, caminhando rapidamente para o Supremo Tribunal Federal.
Só para completar, porque mais cedo, quando a gente deu a notícia, Eliane, não tinha manifestação ainda da defesa do senador e agora a nota que foi divulgada diz que não passa de uma crônica macabra e mal engendrada, é a defesa aí do senador Flávio Bolsonaro.
Ou seja, mas, é uma nota cheia de adjetivos, mas o país precisa de substantivos, não é isso?
Sim. Bom, acho que adjetivos, para dizer o mínimo, né, Eliane, foi o que a gente viu e ouviu num caso terrível, trágico lá em Santa Catarina, né? Que você quer comentar e acho que é importante a gente compartilhar com o nosso ouvinte.
Olha, em plena eleição americana, o mundo parado acompanhando a eleição americana, o Brasil parou ontem porque o que a gente viu numa audiência, né, num julgamento da Justiça Brasileira no Tribunal de Justiça de Santa Catarina é inadmissível, né? É o juiz fazendo ouvidos moucos enquanto o advogado de um empresário rico, um empresário mimado, rico, destratava a vítima como se ela fosse a ré. Sabe, é inacreditável o que fizeram com essa moça Mariana Ferrer, que denunciou o estupro cometido por esse empresário. Ela denunciou o estupro, foi a julgamento, o caso foi a julgamento e se inverteram as coisas. A mulher, que é a vítima, vira ré e o homem, que é o acusado, é o réu, vira a vítima. Ele só faltava rir durante o julgamento e isso não diz respeito só a Mariana Ferrer, a qual eu dedico toda total solidariedade, mas isso diz sim a nós, mulheres brasileiras. É um escárnio, é um escândalo, é uma indecência você tratar um estupro como foi tratado. E o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, jogou luzes sobre esse caso, dizendo que as cenas foram estarrecedoras. Obrigada, ministro Gilmar Mendes, por trazer, jogar luzes sobre essa questão. E agora também o Conselho Nacional de Justiça vai investigar e tomara que tome medidas duras e sérias contra o juiz Hudson Marcos, de Santa Catarina, que não apenas assistiu, como aprovou e como decidiu, sinceramente, de forma inacreditável. O homem rico pode estuprar e a vítima que foi estuprada passa por essas cenas estarrecedoras, como disse o ministro Gilmar Mendes. Por favor, não transformem as vítimas mulheres em réis. Foi isso que aconteceu em Santa Catarina e o Brasil inteiro repudia e espera que o Conselho Nacional de Justiça devolva racionalidade e devolva decência a esse julgamento.
Aliás, que a OAB também, né, Carol e Eliane? A OAB também tem que se manifestar aí em relação ao advogado.
Com certeza. A OAB, as entidades todas de homens, de mulheres que defendem a decência nesse país. Tem que se manifestar, porque aquilo foi uma indecência.
É, e mais uma vez, só soubemos desse caso pela publicação dele, né? Porque muitos podem estar acontecendo neste exato instante, e se não tem publicidade, a gente não tem também como ter esse apoio da população, né? Ter essas manifestações e a cobrança desses órgãos que estão ali para tentar entender e corrigir esses profissionais que estavam ali à frente desse julgamento.
Ele criou, esse juiz criou a figura do estupro culposo. O que é o estupro culposo? É o sujeito estuprou, mas não queria estuprar. É isso? Estupro culposo realmente acabou com a carreira desse juiz.
Eliane, obrigada pela participação de hoje. Amanhã a gente volta a conversar a partir das 9.
Até amanhã. Beijão.